Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 24ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Francisco Turcato para que faça a leitura bíblica.
Os dois caminhos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecados, nem se apresenta entre os encarcereiros. Feliz aquele que se contraz no servidor do Senhor e na medida da lei do dia e da noite. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de lei número 2477/2024, convalidam os atos declaratórios e exapropriatórios de aquisição de área urbana declarada pelo Decreto Executivo nº 919, de 1 de fevereiro de 2006, e ratificado e retificado pelo Decreto Executivo nº 3.560, de 15 de julho de 2024. O presente projeto de lei tem por finalidade a regularização de uma área urbana adquirida pelo município de Peçanha no ano de 2006, situado na rua Luiz Bergoli, no quarteirão formado por mais as ruas Benedito Zamberlan, Luiz de Bastos e José Bergli. O referido imóvel foi declarado de utilidade pública e desapropriado por meio de decreto executivo número 919, de 1 de fevereiro de 2006, ratificado e retificado pelo decreto executivo número 3.560, de 15 de julho de 2024. Trata-se de um terreno urbano sem benfeitoria, situado na rua Luiz Bergli, com superfície total de 761,60 metros quadrados, matriculado como parte da área maior do cartório de registro de imóveis de Cruz Alta, sob escritura número 16.088. Projeto de lei número 2478/2024 altera a lei municipal número 1376, de 24 de março de 2009, que numera as quadras do perímetro urbano de Pejuçara e o divide em três zonas fiscais para fins de tributação. A presente proposição visa alterar o inciso 3º da Lei Municipal nº 1376, de 24 de março de 2009, para incluir duas quadras na Zona Fiscal 3. A alteração desejada se dá em decorrência da criação de duas quadras na Zona Fiscal 3, promovidas pelas Leis Municipais nº 2378, de 2023 e 2397, de 2023, que promovem a abertura de uma nova rua e a abertura de prolongamento de outra rua. Projeto de Lei nº 2479/2024 autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com a garantia de União e da outras providências. O FINISA é o financiamento, a infraestrutura é o saneamento voltado ao setor público com processo de contratação e prestação de contas ágeis e simplificados, destinado aos municípios, estados e Distrito Federal. A respectiva operação de crédito visa proporcionar que o município de Pejuçara obtenha condições financeiras sem que venha a comprometer o andamento dos trabalhos habituais do município para aquisição de maquinários e veículos rodoviários, visando a plena e efetiva recuperação das estradas na zona rural do município que foram fortemente afetadas pelas chuvas intensas dos meses de abril e maio de 2024. Projeto de Lei nº 2480/2024 autoriza o Poder Executivo a abrir creche adicional especial no valor de até R$ 3.500.000. Os créditos adicionais nos termos da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento, classificando-se em suplementares, especiais e extraordinárias. A apresentação do presente projeto de lei dá-se para ajustes orçamentários e a criação de crédito adicional especial visando adequação orçamentária para que o Poder Executivo Municipal consiga realizar a contratação de operação de crédito com a Caixa Econômica Federal para aquisição de máquinas e veículos rodoviários através do FINISA Calamidade RS. Solicitamos aprovação em regime de urgência para que o município consiga dar andamento à contratação da operação de crédito. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 71/2024, ao projeto de lei número 2476/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a implementar loteamento industrial na área industrial 1, do município de Pejuçara e da outras providências. Relator Francisco Torcato, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 19 de julho de 2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 71/2024, ao projeto de lei número 2476/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a implementar loteamento industrial na área industrial 1 do município de Pejuçara e da outras providências. Relator Daniel Vincenzi, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 19 de julho de 2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 72/2024, ao veto A do Executivo as emendas do projeto de lei 2400/2023. Emenda. Dá parecer favorável ao regular prosseguimento do veto executivo à emenda 01 ao projeto de lei 2400/2023. Relator Maurício Salles Mioso, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 28/12/2023. Conclusão favorável às alterações trazidas pelos vetos. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 73/2024, ao veto B do Executivo, as emendas ao projeto de lei 2400/2023. Emenda. Dá parecer favorável ao regular prosseguimento da discussão acerca do veto executivo à emenda 02 ao projeto de lei número 2400/2023, mas opina pela imposição do contraveto por parte do Legislativo. Relator Francisco Torcato, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 28 de dezembro de 2023. Conclusão desfavorável às alterações trazidas pelos vetos. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 74/2024, ao veto C do Executivo, as emendas ao projeto de lei número 2400/2023. Emenda. Dá parecer favorável ao regular prosseguimento do veto executivo à emenda 03 ao projeto de lei 2400/2023. Relator Cirineu José Mantovani, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 28 de dezembro de 2023. Conclusão favorável às alterações trazidas pelos vetos. Requerimento número 04/2024. O vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 19, primeiro do regimento interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 15 dias a contar de 13/8 a 27/8/2024. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de preço e estima. Sala das sessões, 6 de agosto de 2024, vereador Bruno Lorenzoni, progressistas. Requerimento número 05/2024, senhor presidente, o vereador que apresenta subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 19, primeiro do regimento interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar interesses particulares pelo prazo de 15 dias a contar de 15/8 a 31/8/2024. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões, 12 de agosto de 2024, vereador Cirineu José Mantovani. Câmara Municipal de Vereadores, ao cumprimentá-la cordialmente, o CTG Piala da Amizade, através de sua invernada campeira, vem por meio desse convidá-lo para a abertura do 16º Rodeio Crioulo e 6º Duelo Farroupilha, que acontecerá no dia 31 de agosto de 2024, às 10 horas, na sede campeira desta entidade. Sem mais para o momento, reiteramos nossas considerações de alta estima. Atenciosamente, Giovanni Villani Lopes, patrão do CTG Pialo da Amizade. Balancete de despesas, julho de 2024. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições e quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereadora Leida, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus, não há inscrito, senhor presidente.
Proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Daniel, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereadora Leida, vereador Francisco, vereador Matheus, há inscrito, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Francisco.
Boa noite, senhor presidente. Sem muitas delongas aí, quanto aos projetos que adentraram essa casa aí serão analisados, né, com atenção a esse projeto de contratação de um financiamento. Segundo o que foi, me foi passado aí, os recursos serão alocados na Secretaria de Obras, que é aquilo que todos nós falávamos, né, que precisa de melhores maquinários. Então, para eles aprovarem esse financiamento com a taxa de juro mais baixa, utilizando de benefícios que nós possuímos por termos enfrentado a situação de emergência, nós temos que votar esse projeto com uma certa urgência, né, para que possamos alcançar esses recursos com os descontos provenientes desse benefício oriundo da situação de emergência. Então, pedir a colaboração de todos aí que possam analisar e conversar com o executivo, tirar as dúvidas necessárias. Mas desde já tem meu apoio, porque todos nós aqui lutamos pelas melhorias das estradas e dos maquinários. Então, é um projeto importante e vai de acordo com o que nós buscamos também. Estive no decorrer da semana aí conversando com a Secretaria de Engenharia, né, temos mais um engenheiro para auxiliar eles ali. Então, eles me passaram que todas as obras estão andando de acordo com o cronograma, né? Daí eu vou passar uma por uma aí rapidamente. A do pórtico está conforme o cronograma e vai ser entregue antes do prazo. Passei hoje lá, inclusive, já está quase sendo terminado. A ponte do Cambará está de acordo com o cronograma, né? Estão fazendo os pilares lá, concretando os pilares. O calçamento na João Ferretti também, falta pouca coisa para terminar, parece que deu um probleminha lá, mas já ajustaram. A reforma da pré-infância também está sendo realizada. O telhado da piscina, que há 4 anos nós buscamos aí, que algumas pessoas falavam que não era entregue por problemas políticos, partidários, né? Mais uma vez foi feita licitação, se não me falha a memória, a 4ª licitação que é feita para alteração de projeto e término do telhado, né? Vamos torcer para que dessa vez a empresa conclua o serviço e não abandone a obra, como ocorreu nas outras vezes. E temos também o projeto que vai ser implementado da pista de skate. Parece que já foi feita a licitação. Vão começar as obras. Enfim, várias obras, vários movimentos aí, em diversos segmentos, diversas áreas, que tiveram aprovação dessa casa, todos os projetos passaram por essa casa, tiveram o apoio do Legislativo e agora estão sendo executados. Quanto à final do campeonato municipal, aí, muitas discussões aí no Facebook, algumas inverdades ditas aí, mas o que me passaram pela coordenadoria do CMD aí, que quem definiu a data foi os próprios times, né? Não é a comunidade, não é o executivo e não é o legislativo que define a data. Então, ocorreu aquela tragédia, né, com o nosso ecônomo, e posteriormente a isso foi feita uma reunião com os times que vão disputar. O time feminino não podia disputar na mesma data do masculino por incompatibilidade de dias, aí tinha um outro campeonato, e ficava inviável para o poder público movimentar juízes, torcida e todo mundo em 2 finais de semana. Então nós iríamos gastar o dobro para fazer o mesmo evento. Então foi explicado isso para os times e os times optaram então por essa data, né? Então não, as pessoas que querem colocar política no meio aí não precisa isso, esse tipo de política não é mais necessária. Todos nós aqui primamos pela verdade, pela boa gestão, né? E mais uma vez é o que ocorreu. Quem escolheu, a democracia venceu novamente, os times que escolheram. Enfim, se alguém inventar alguma inverdade, nós podemos esclarecer aí para toda a população. no decorrer da semana, aí, como já falei, vamos conversar com o executivo para ver quais os valores e quais os bens que vão ser adquiridos por esse projeto da autorização do financiamento, né? E no mais, desejar uma boa semana a todos aí, que todos possam praticar aqueles que vão concorrer aí, que todos, na próxima sexta-feira, se não me engano, começa o período eleitoral, em que as pessoas vão poder pedir seu voto, fazer suas parcerias aí, que todos ajam da melhor forma, sem um falar mal do outro, como ocorreu na outra eleição. Tive o privilégio de conversar com todos os candidatos, mais de 30 candidatos que tivemos no pleito em que nós nos elegemos, né? E graças a Deus não saiu nenhuma fofoca de um falando mal do outro, alguns pequenos problemas. Eu e o vereador Maurício, né, tivemos lá em Vista Alegre, mas foi fofoca que inventaram, esclarecemos tudo, hein, né? Mas é isso que precisamos. Para nós mudarmos a política, nós temos que continuarmos mostrando projetos, boas ideias, e não falar mal um do outro, falar mal de partido. Todos os partidos têm pessoas capacitadas a concorrer, e desejar, então, uma boa sorte a todos e que a democracia seja feita aí nesse novo pleito. Uma boa noite a todos. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cirineu.
Minha saudação ao presidente desta casa, vereador Matheus, e estender a saudação em nome dele a todos os colegas vereadores aí presentes, e o assessor e o anjo que está nos acompanhando também nessa sessão. E nós temos aí, então, um projeto de lei que entrou hoje, 2.477, que é apenas uma regularização no terreno urbano, e que já foi adquirido. Então, é importante que o Poder Público faça isso. Vai ser analisado, mas, com certeza, vamos aprovar esse projeto. Projeto 2.478... altera o zoneamento urbano, né, incluindo duas quadras na zona 3, então, que é a abertura e prolongamento de ruas, né, que está sendo feito. Então, essas duas quadras passam a ser incluídas, então, dentro desse novo zoneamento urbano, que é a adequação daquilo que é na área urbana. Com relação ao projeto 2479, o vereador Francisco já comentou alguma coisa, o Poder Executivo, então, autoriza, então, o poder a contratar crédito, aquisição para máquinas e veículos rodoviários. Então, através do FINIS, que é um programa criado já, é bastante antigo, mas que destina recursos aí. Então, se for possível que o município possa enquadrar, eu acredito que seja uma alternativa hoje mais viável para a necessidade que nós temos, e aqui a gente já ouviu o colega falar, e eu também já manifestei várias vezes da necessidade, né, de maiores investimentos para maquinário agrícola, aliás, agrícola não, para as estradas do meio rural, né, para a Secretaria de Obras, para garantir que o meio agrícola, né, do nosso município tenha aquele atendimento que merece, que necessita, né, em relação à questão das estradas, que eu acredito que é um dos setores, assim, que mais tem gerado críticas e que a administração necessita dar uma atenção especial. E se de fato for possível adquirir, e com todo esse volume de recursos, 3 milhões e meio que está previsto aí na proposta, né, de fazer a aquisição, certamente poderá ser adquirido várias máquinas e, enfim, veículos necessários aí para fazer um serviço de bem mais, de mais qualidade aí nas estradas do nosso interior. Nós temos aí hoje a votação dos vetos do Poder Executivo, então eu vou falar um pouco, não tenho total propriedade em relação a eles, mas no geral, pelo que a gente já comentou e analisou nas comissões, o primeiro veto, ele trata... Eu gostaria que o colega Francisco, de repente, se precisar me ajudar, ou quiser até, quem sabe, ele que
fez. Se me permite uma parte.
As emendas, pode ser?
Sim. Permite. Vereador Cirineu, Quanto aos vetos, nós fizemos uma audiência pública aí com os agentes de saúde, que é quem vai cumprir essa lei, né, que nós já aprovamos ela parcialmente. Então, o primeiro veto se refere à coleta de pneus nas borracharias, que da forma como está, a prefeitura retira os pneus nas borracharias, leva para um depósito e depois a prefeitura auxilia, a prefeitura faz o carregamento para a pessoa que recolhe. Tá? E daí, segundo o que nós alteramos, seria para as borracharias auxiliarem no carregamento. Tá? Mas em conversa com todo mundo, nós iríamos dar mais serviço para os borracheiros, então iríamos concordar com o veto. O veto B, vereador Cirineu, refere-se aos agentes de saúde medirem o pH da água de todas as piscinas. Né? Em conversa com os agentes de saúde que estiveram aqui, representando a classe, eles falaram que é impossível eles conseguirem fazer esse serviço dado a quantidade de outro serviço que eles têm. Eles não iriam conseguir fazer essa aferição na forma da lei. Então é por isso que nós rejeitamos isso, né? Nós retiramos essa parte do projeto e daí pediu o apoio de todos os colegas aí para rejeitarem o veto B, então, também. E o veto C, ele se refere aos prazos que os agentes têm para notificar a comunidade e retornar para verificar se as pessoas fizeram ou não aquilo que os agentes de saúde determinaram. Né? Então, os prazos que nós colocamos no veto C, eles estão de acordo com o que os agentes de saúde podem executar no nosso município. Né? Daí veio o veto dizendo que teria que ser conforme a lei, mas nós adequamos a norma à realidade do nosso município. Então, pediria o apoio de todos os vereadores, que foi nessa emenda foi assinada, acredito que por todos, né, foi feita uma audiência pública, todos participaram, também pediria para rejeitarmos o veto C, também, vereador Cirineu. É basicamente isso que será votado nesses três vetos de hoje, sobre a lei aquela do Aedes aegypti. Obrigado, vereador.
Tá bem, então, só para complementar, então, é o direito que o Poder Legislativo tem de apresentar emendas, e foi feito em cima de reuniões com pessoas, né, com a própria próprios agentes, né, da saúde, os pessoal assim que está envolvido nessa, né, no, na execução dessa lei, e aí então, baseado nisso, foi apresentado essas alterações da lei, e o Poder Executivo julgou que deveria vetar essas emendas, né, que foram apresentadas, e aí nós temos essa autonomia hoje, né, nessa casa, para poder analisar os vetos, no sentido de mantê-los, se entendesse que houvesse, que seria o correto, o ideal, mas também a possibilidade da maioria da casa votar em contra, derrubando o veto, que é o sentido de que manteria, então, aquelas propostas aí. Então, eu também concordo, conforme o vereador Francisco falou, acredito que dá para votar nesse sentido também. Então, na manutenção do veto, né, do primeiro, né, que de repente, na prática, acaba se tornando uma situação mais difícil de concretizar, mas os demais é possível, então, que a gente vote derrubando e que torne, então, essa lei mais adequada, eu acho que assim, na parte da execução, né, conforme o entendimento e aquilo que foi apresentado até por esse trabalho que foi feito por essa casa, tá? Então, aqui é importante para que a gente tenha consciência bem clara, né, daquilo que a gente está votando, aquilo que a gente vai fazer para o resultado, né, daquilo que vem depois, a partir dessa votação. E esse direito aqui, que esse poder aqui tem, né, do poder legislativo. Comentar um pouquinho também sobre as Olimpíadas, aí, que nos últimos dias, né, encerrou agora no domingo, e enfim, a gente teve uma ligação aí, o país acaba se mobilizando, uma boa parte, né, acompanhando, enfim, eu acho que essa questão das medalhas, né, essa questão da competição e a conquista, né, das medalhas sempre é algo que motiva, né, eu acho que a questão, talvez a partir dessas experiências, poderia ser aumentar mais um pouco essa questão do nosso da nossa, sentido assim, cidadão e de fato patriota, no sentido de valorizar aquilo que nós temos, da riqueza, daquilo que nós temos, e em relação aos esportes, eu vejo assim também um lado que a própria competição em si, a nível mundial, acaba dando oportunidade para muitas pessoas humildes, né, pessoas às vezes que têm a mínima condição de poder entrar numa sociedade e participar em muitas outras situações, questão econômica tanto mais, e tudo mais, mas que ali no esporte acaba se destacando, né? Então, eu acredito também que mostra, por outro lado, que o ser humano tem esse potencial e que aquilo que a gente defende sempre, que as pessoas pudessem ter mais oportunidade, e se não tiver o financiamento público, não tiver os patrocínios, não tiver a forma com que esses atletas, grande parte deles não tiver o apoio, e aí nós temos o Bolsa Atleta, que ele foi, acho que, fundamental, a gente viu depoimentos de atletas, inclusive, né, da medalhista olímpica, né, que ganhou medalha de ouro, né, na ginástica, que ele é fundamental para muitas pessoas como ela poder chegar onde chegaram, né, e alcançar, então, essa oportunidade de participar de uma Olimpíada e voltar de lá também com uma medalha, ou com várias medalhas, né, que nem foi o caso. Mas que, e daí eu vi que também gerou polêmica, também algumas coisas nas redes sociais, a questão da cobrança dos impostos frente aos valores que eles recebem lá, né? Mas isso é algo de lei que existe há muitos anos, há décadas no Brasil, e eu acredito que é justo, né? Se o trabalhador paga imposto pelo seu salário, né, a partir de dois salários hoje já está pagando imposto de renda, quem ganha um valor mais alto, mais elevado, certamente devolve um pouco também daquilo que já recebeu, né, em forma de incentivo, e talvez vai proporcionar para que outros atletas tenham também a oportunidade de participar, né, de se preparar, né, para poder depois, no futuro, participar de próximas competições que tem a nível mundial, especialmente as Olimpíadas, né? Então, vejo assim isso como algo importante, que a gente viu vários casos, né, de pessoas assim, de origem muito humilde, das favelas, lugares assim, que praticamente teriam muita dificuldade para alcançar algum destaque fora, né, dessas atividades. Mas que bom que isso também, eu acho que serve como autoestima para muitos, né, dessas pessoas buscar, e que o poder público também tenha esse olhar voltado, né, para essas pessoas, oferecendo oportunidade para mais gente. Em relação às eleições municipais, nós estamos aí, eu já manifestei anteriormente algumas questões, né? Eu sou favorável à reeleição, como eu apoiei a candidatura da prefeita, no sentido que vejo que ela conseguiu construir de uma forma com diálogo, com a participação, com ouvindo as pessoas e construindo esse entendimento, que eu digo assim, ó. Porque eu vejo assim, a ideia do contato, o consenso, a palavra em si, seria uma coisa que todos tivessem, aceitassem e aderissem. Eu vejo que não existe, é muito difícil, né? É algo assim, pode ser algo até um ideal, meio com uma meta lá, quase impossível de se alcançar. Mas um entendimento que a grande maioria, a maioria dos partidos estão apoiando, vejo que isso, se for bem trabalhado, pode ser uma alternativa boa para o município, para a comunidade, para esse trabalho focado numa linha. Mas vejo também que não é a única alternativa. Vejo que, muitas vezes, a disputa eleitoral de proposta, de ideia, desde que seja também dentro de uma linha, de um nível de respeito, de proposta, né, que se tenha divergência de ideias, né, daquilo que se vai fazer, mas que haja esse respeito e em relação ao eleitor também, né? Então, a gente sabe que, muitas vezes, a nossa cultura, infelizmente, ela tem muito de experiências aí que não são muito positivas, né? E, às vezes, eu acho que essa composição dessa forma mantém um pouco a união, eu acho que assim, um pouco mais daquela questão de que nós chamamos, podemos dizer, que seja uma paz nesse período, enfim, de que a gente possa seguir realizando aquilo que é importante para o município e que a gente que possa continuar havendo esse diálogo e essa construção. Eu vejo assim que o projeto todo tem que ser feito ainda, pode ser construído, depende muito, né, de poder haver essa aceitação, a dar oportunidade para as pessoas, para a comunidade, para as entidades, enfim, que possa participar. E aí eu vejo que tem algo positivo nesse sentido. Mas também vejo que esse é um desafio e que muitas vezes várias situações que aconteceu, entendimento de candidatura única, de repente numa próxima acabou polarizando e criando um acirramento de uma divergência maior e um acirramento às vezes de ânimos em disputas, né? Mas esperamos que isso não vá acontecer dessa vez. Eu acredito que a eleição, a política, ela é um processo que vai sendo construído, que as pessoas vão amadurecendo e vão cada vez melhor nesse sentido. E eu acredito que nós, aqui, liderança política, tem um papel bem importante no sentido da coerência, né, no sentido do discurso, da prática, daquilo que nós queremos construir de fato, porque não adianta nós fazer discurso bonito e depois, na hora de fazer a nossa prática lá no dia a dia com o eleitor, a coisa fugir totalmente daquilo que nós, os princípios, aquilo que tem que nortear o poder público, né? Então, eu acredito que é nesse sentido que nós também somos desafiados a fazer a nossa parte aí. E, por fim, só para informar, tem um pedido de licença, foi colocado aí por 15 dias, vou oferecer, então, a oportunidade novamente para o suplente, o Adão Vieira, porque em reconhecimento que a minha eleição se deu com a soma desses votos dos eleitores que ficaram suplentes também, e pela oportunidade também de alguém poder participar algumas vezes aqui nesta casa, né, se alguém que atua por alguns dias, né? Então vejo assim uma forma também de reconhecimento que eu considero importante no meu entendimento, na minha compreensão. Aí seria afastado algumas sessões aí, mas depois retorno novamente aqui para esta casa. Seria isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite ao presidente Matheus, em nome dele, aos demais colegas, ao Ângelo aí, ao nosso assessor, aos meninos que nos assessoram também. Então, eu queria começar pelos projetos aí, né? São projetos de empréstimo aí para investimento na Secretaria de Obras, que a gente tanto pediu. Graças a Deus, hoje entra um projeto para que melhore os equipamentos, né? Até falando com o vereador Francisco ali. Segundo a prefeita, uns dias atrás, é para conversa, de repente mudou, mas acredito que seja isso, que ela não iria falar isso, né? Em uma conversa informal, a gente conversando, ela falou em dois caminhões, mais uma retro, até para melhorar os equipamentos, e uma draga, né? Para as estradas do interior aí. De repente tem uma manutenção numa patrola mais efetiva para evitar quebras e incômodos, que o equipamento está desgastado, então com certeza a gente vai passar esse projeto, aprovar como tantos a gente aprovou. A gente tem uma opinião formada sobre as estradas, sobre a Secretaria de Obras, já vinha deteriorada da outra gestão. Não estou culpando ninguém, estou dizendo que teria que ter investido já, mas graças a Deus hoje vem o projeto para investimento. E claro que só tem a ganhar a população, agricultor, enfim, todo o pessoal do interior que tanto precisa, que é o que nos mantém, né? A maioria das cidades, o interior, a agricultura. Então, nada mais justo que investir nessa secretaria. E nas outras também, com certeza, né? Mas as outras estão correndo mais ou menos no sentido certo, aí, sem precisar muito investimento. Tem investimento na educação, enfim, na saúde. Eu sou um que reclama muito, mas tem investimentos, então a gente reclama para poder melhorar. Mas é os projetos todos de bem para a população. Eu só queria pedir para os nosso jurídico vê esse terreno aí, que eu não entendi, esse do 2.477, só para ver a localização exata para mim. O projeto 2.477, mas depois...
Se me permite uma parte, sei, vereador. É na rua Luiz Bergoli, o terreno da ACI, tá? Se não me falha a memória, da família Daronco, ou da família Furian, vendeu esse terreno a uma pessoa que posteriormente vendeu para a prefeitura, lá na década de 90, e até hoje não foi regularizado. Né? Então, estamos esse projeto para regularizar o terreno que hoje é da ACI. Tá? Hoje é, desculpa, da ACI não. É o terreno ao lado da ACI, o terreno onde está o Santa Bárbara. Tá? O terreno ao lado é entre o terreno da ACI, que é um terreno baldio, e o terreno do Jorge Regasson, que é o terreno da esquina. Mas é da propriedade, se não me engano. Daí é para regularizar uma situação que há muito tempo a prefeitura comprou, já doou, já fez a habitação, então agora tem que passar para o proprietário.
Certo, obrigado. É só para entender porque eu não tinha localizado que terreno que era, mas muito obrigado. Quanto às obras aí que o vereador Francisco relacionou que estão em andamento, né? Provavelmente eu vá nessas obras, porque como eu fui no cabinhódromo e espero que a empresa tenha consertado alguns defeitos, vou passar de novo, não foi inaugurado ainda, né? Então, essas obras, com certeza, eu vou passar, se tiver alguma coisa, eu vou cobrar. No Cambará eu passei, está sendo feita mesmo a estrutura. E a do Renascer eu não tive tempo de ir ainda, que é um investimento da Câmara de Vereador, né? Então, a gente passou esse dinheiro para e-mail e não é nada mais justo que a gente estar a par dessa obra. Principalmente essa e as outras também. Calçamento eu tinha ido lá, mas parece que deu um problema, vou passar de novo. Tanto vou passar porque é a mesma empresa que fez ali quando eu reclamei. Então, vou passar para que não aconteça a mesma situação para mim chegar aqui e dizer que eu estou errado cobrando alguma coisa que é feito.
Permite uma parte, sim, vereador. Sobre a questão do caminhódromo, eu passei várias vezes lá já fazendo atividade, correndo, caminhando. Mas eu vou lhe dizer assim, ó, algumas coisas foram consertadas, tem alguns lugares ainda, eu vi ali na entrada, por exemplo, ali do Valdo, que tem afundou um pouco. Só que onde passa caminhões e carros, veículos pesados, a gente sabe que é uma situação totalmente diferente, né? Eu lembro que o senhor comparou aqui, né, digamos, de outros calçamentos aqui na cidade, onde tem 40, 50 anos num terreno já firme. E lá, você lembra, acho que quando foi feita aquela obra lá, foi praticamente no meio daquelas chuvaradas enchentes, né? E tinha aquele valo que corria água e, de fato, nunca houve, eu acho que nem o tempo de enxugar bem a terra e fazer uma preparação num terreno como deveria acontecer. Então, eu vejo também alguns probleminhas lá, problemas que eu acho que poderiam até ser melhor. Mas, por outro lado, eu vejo que é uma situação que não atrapalha, digamos, a utilização deles. É claro que eu poderia ter sido uma obra melhor acabada, né, em várias situações, e aí a gente tem aquela questão do acesso ali também, que os caminhões arrancaram, né, quebraram, foi construído de novo, quebraram de novo, daí botaram agora aqueles pilares, né, para tentar dar um pouco de segurança, então tudo mais. Ali é essa situação. E lá no meio a gente percebe alguns lugares, eu acho que entrou caminhões ou até trator, máquina, às vezes, para desviar o trânsito, que acaba entrando, subindo em cima do caminhódromo e ali, claro, se tiver para ter uma base, né, de sustentação por um veículo pesado, é bem difícil. Deveria ter sido, talvez, um trabalho feito muito melhor, com muito mais tempo, fazer uma compactação, né, melhor daquele solo. Mas eu acredito assim, ó, tem que servir para que as pessoas possam caminhar, correr com segurança, e na medida que tiver problema, tem que se corrigir, tem que fazer. Mas vejo assim que ele, no básico, assim, ele tá servindo para a comunidade e para aquilo que é o principal. Né? Eu vejo como uma coisa importante só nesse sentido, para acrescentar, porque não é criar polêmica, mas acho que assim, a minha opinião, mas dentro daquilo que você questiona e coloca, eu acho com propriedade também. Mas às vezes alguma coisa também não é bem o 100% perfeito, nós, infelizmente, nós não conseguimos atingir. Então, alguma coisa que também não é tão... O próprio asfalto tem os lugares que não é totalmente num nível, né? Então, alguns lugares acaba ficando um pouquinho desnivelado até para o acompanhamento do asfalto e algumas diferençazinhas, né? Mas, assim, eu vi alguns lugares que teve um afundamento ali próximo da entrada que vai ali para a linha base, que eu acredito que dá para ver bem um sinal que deve ter entrado algum veículo, máquina, outra coisa pesada ali que acabou afundando um pouco, prejudica, né? Então, não sei agora até o final, enfim, se a empresa retorna, consegue fazer, ou de repente o poder público, talvez depois com o tempo, vai ter que ir fazendo a manutenção, né, para que ele possa servir para a comunidade. Seria isso. Obrigado, vereador.
Sei. É, obrigado. Mas eu só questiono a questão que eu sou um cara que não tenho força mais para fazer, e eu falei isso, eu vou lá e tiro o tijolinho com a mão. Então é porque é mal feito, né? No sentido, eu julgo por mim, porque eu entendo um pouco de pedreiro, não sou profissional, mas eu deveria não arrancar esse tijolo com a mão, em hipótese alguma, porque eu não consigo erguer 10 quilos de peso. E o tijolo eu tiro qualquer um, em alguns lugares lá que eu falei para a engenharia cobrar da empresa, não estou dizendo que o dinheiro foi trazido de forma errada para aquela obra, como eu sempre falei, foi perfeito de pegar isso, mas a condição que nós estamos aqui, nós temos que cobrar. Lugares do asfalto desnivelado, então a empresa deveria botar asfalto e nivelar contra o tijolo para não arrancar. Era isso que eu pedi para eles não fizeram.
Novamente?
Sim.
A questão, eu digo, o asfalto é aquelas pequenas ondulações que tem no, na pista toda, né? Que ela é mais ou menos sem um acompanhamento. Ali na entrada do vale, aquilo que eu falei, ali de fato acabou abrindo um pouco e ali os tijolos ficaram soltos. Eu acho que é possível tirar. Só que eu passo ali todo dia aqui, que eu venho até o mercado ali do Carlos Moura, e ali onde foi feito também os passeios, que é uma outra qualidade, do mesmo jeito, tem uns lugares que se a gente quiser tira algum tijolo, porque ficou um pouquinho, onde ele não fica totalmente compactado e preso e bem junto, é possível também que se tire um ou dois tijolos que solta por uma situação que eu não vejo que também seja... Mas lá naquela entrada, de fato, eu vejo que aquele peso todo que passa lá, aquela compactação da base... não foi feita de acordo com aquilo que é para ser, na qualidade para ficar. Né? Mas também tem que ver agora o que pode ser feito para garantir isso.
Tá bom? Sim.
Obrigado.
Tá bom. Não, então, seguimos. A questão dessa é só fiscalização nossa. Né? A Corsã, eu queria pedir aos funcionários da Corsã que atendem aqui em Pejuçara a mostrar para as pessoas que precisam do atendimento, ligar, porque não é difícil, eu acho, que o funcionário que está ali ligar para a empresa terceirizada. Faz mais de mês que uns quantas pessoas, não dá nem para dizer, daí dizem que eu estou batendo numa tecla, é a mesma coisa de novo. Faz encanamento novo, larga os canos por cima, daí disseram que a empresa terceirizada vai lá para fazer. Tem cano a céu aberto, se o cara cortar o cano, quem paga é o dono da casa. E aí a terceirizada tem que entrar com a terceirizada. Para cortar é um espetáculo. Para deixar um aposentado, alguém que precise sem água, é a legítima chinelagem, vem de noite. Para ligar a água, eles demoram um mês e passa a sede ou arruma com o vizinho. Então continua a vergonha. Eu acho que tem que botar funcionários na Corsã orientados a ajudar a população, porque para prejudicar já tem um monte. Entende? Então, acho que a Corsã deveria pegar o pessoal aqui, treinar e botar na rua para dizer, ó, tem tal lugar para fazer tal manutenção. Porque os caras vêm, eles acham para cortar até dentro do mato a casa. Para ajudar a arrumar, não ajuda. E é a realidade, Pursara. Faz tempo, é que nem esgoto e coisa. Eu vou deixar de falar agora, porque... Mas daqui a pouco tem de novo. Eu estou fazendo um trabalho para mostrar a realidade. Não estou fazendo trabalho aqui para me aparecer, porque isso pode ser política, não. Eu quero ver os caras bater na ripa fora da política, não quando agora é eleição. Então vamos se conscientizar a Corsã, porque a Corsã é do Estado, a Corsã não é de empresa nenhuma, é do governo estadual e é uma empresa do Rio Grande do Sul. Criem vergonha na cara e parem de mentir para a população, que nós não temos compromisso, que a prefeitura, que não sei, os três têm compromisso. Corsã, prefeitura e governo do Estado, principalmente esse governo, hein? Que cada dia aparece uma roubaieira aí que ou estão mentindo direto nas redes sociais. Que eu não acredito que os caras não se defendem se estão mentindo. Eu, se os caras mentir de mim, eu provo. E se eu não provar, eu assumo. Ó, então eu tenho que sair daqui, porque sou ladrão. Então não posso ficar. Então esses caras aí têm que botar as regras, que agora vem política, todo mundo vai ser anjo. Quanto à pista de skate, eu já falei, acho eu que teria prioridades melhores na minha cabeça, mas vou respeitar a opinião da executiva, né? A prefeita, enfim, o pessoal, acha que tem que fazer o esporte, concordo, mas nós temos mais esportes aí para ajudar também, fazer melhorias, mas enfim, está se fazendo melhorias, mas é uma opinião minha. Votei favorável, mas hoje não seria, com todo esse imposto que falta, todas essas coisas, então acho que deveriam priorizar algumas coisas mais no município, mas está tudo certo. Quanto ao futsal, aí, cheguei a sair de uns grupos, porque eu sou envaretado, então não dou mais opinião, né? Optei por falar aqui. Trocaram datas. Primeira coisa, vou explicar certinho para não entenderem que eu estou criticando alguém, eu sou contra. Carlos Karpovitsky é um dos melhores amigos que eu tive na vida. E eu sou, era 30 anos, quase 30 anos mais novo com ele. Que nem um pai para mim. Um respeito, a família dele sabe, eu não preciso estar falando isso, mas vou falar em etapas para não dizer que o Adriano excedeu e falou errado. Faleceu o seu Carlos, concordo perfeitamente, tem que respeitar, cuidou o ginásio há 30 anos, ótimo. Sétimo dia, dia dos pais, concordo também com a suspensão. Próximo dia 17, o que, que tem dia 17, pessoal? Alguém sabe me dizer por que, que vetaram a decisão? Então, eu estou falando a minha opinião. Campeonato de bola, bocha, campeonato de campo, a gente já discutiu aqui várias vezes, certo, gente? Principalmente bocha, um dia eu falei. O Bruno joga bocha, ele sabe, pode ter a opinião dele, eu tenho a minha. Campeonato se perde as regras quando tu começa a mudar a data, certo? A decisão era 11. Perdão, 4, 11, motivo de morte de um cara que respeita a família, tudo. Dia 17 tem o quê, pessoal? Se mantém a data, gente. Por isso que virou baderno o campeonato de bola, independente do que aconteceu, tá? Eu vou deixar minha opinião aqui para todo mundo entender, que é a mesma de antes. Campeonato de salão, de bocha também se resolve lá numa reunião com 2-3 ou 2-3 ligação, isso é realidade, isso não veio, não caiu do céu para mim. Então eu tenho convicção do que eu estou falando. Anota lá que eu não posso, o time vai não sei aonde. Não tem o calendário do município para isso? Tá? Então a gente suspende um campeonato, parece que ficou para o dia 14 de setembro. Tá? Não estou discutindo data. Dia 17 poderia sair. Ou eles estão prevendo que alguém vai morrer? Que é do esporte. Entendeu? Então mantenham as datas, mantenham as coisas, porque está ficando feio o esporte. Com todo o projeto que tem, que é lindo, está deixando a desejar o CMD, o responsável, seja quem for. Para mim não interessa. Eu estou há 4 anos aqui falando que a regra é para todos. E lei, eu respeito, mas tem que se manter as datas. Tá? Deu um furundunço no Facebook, deu no, em grupos, eu cheguei a sair de grupos. Porque como vereador, eu não gosto da opinião, eu gosto de falar o que eu penso, tipo, agora está sendo falado, ó, o que eu penso. Aí os caras retiram um time, faz reunião, volta time nos grupos. Bota, não vou jogar, volto a jogar. Eu não estou dizendo que não é para jogar, eu quero que jogue. Só vou dizer hoje para entenderem o que eu vou falar. Eu vou assistir a decisão das mulheres e outra coisa, o esporte feminino. A paixão minha hoje, se fosse depois que eu parei de jogar futsal, esporte feminino. Porque a minha filha vai, então parece que eu me apeguei mais. O meu filho joga quando quer, então, mas eu me apeguei à minha filha. O que eu quero dizer com o esporte feminino? A gente fez um campeonato regional em Pejuçara e os times de fora que decidem a data para jogar. Certo? Os dois times femininos não podiam jogar. E o campeonato é municipal de Pejuçara. Onde é que nós temos? Que cidade que nós temos? Que exemplo que nós vamos dar? Que regras que nós temos no município para campeonato? Para qualquer coisa, vamos dizer, esporte? A não ser das crianças, que nem eu falei, um baita projeto, sempre foi. Agora os dois times de fora resolvem não poder jogar, nós transferimos o campeonato municipal de Pejuçara. Porque a decisão acho que é Panambi e Juricaba. Não tirando o mérito deles, foi duas semifinal, exemplo, dá para dizer. Aí o CMD nosso pega e marca a data que os caras podem jogar. Então pega o CMD e dá para os caras lá de fora e faça os campeonatos, convida o time de Pejuçara. Se eles quiserem participar, participa. É vergonhoso isso. Eu vou dizer o que eu vou fazer no campeonato. Vou dizer agora para dizer, ah, não, Adriano, é louco, não sou. Eu vou pegar, vou assistir a feminino, e vou assistir a B, a outra eu vou embora. Vou ir para casa, não vou assistir, vou escutar de casa. Porque é vergonhoso chegar a um ponto desse. 20, 30 opinião, 30 pessoas dando opinião, fazem reunião, faz isso, faz aquilo, não toma uma decisão. Um campeonato que a decisão é para terminar, daí tem o rodeio, estragou o rodeio, concordo, o rodeio está certo, não tem que diminuir. O rodeio tem que manter, a bola tem que parar mesmo. Agora, 4 fins de semana para jogar para mais 2 para frente. Então vamos se organizar porque está ridículo, está ficando feio. Tanto para os times que entram nas redes sociais e diz que não vai, e grupo e não vou, e saímos fora, e nós não joguemos, se continuar assim, entrega o troféu. Não é assim as coisas. Se não bota a regra, não funciona. E não sou eu que vou botar as regras. É para que entendam que as coisas têm que funcionar. Vai ter o campeonato de campo? Torço para que não tenha, eu sendo vereador. Torço para que não tenha. Foi baderna, foi não sei o quê, porque um não presta, porque o outro... Todos nós falamos isso. Daí, daqui a pouco, não, está tudo certo. Não está tudo certo. Está tudo errado, está desorganizado. Para essas datas eu estou falando. Estou dizendo que... Aí vão jogar que eu estou dizendo que está tudo. Não está. As datas, as consciências de datas, está errado. A primeira data a seguir tem que sair. Sempre foi assim, agora mudou. Faz duas reuniões e transfere o campeonato. De repente o Papai Noel vai vir entregar os troféus sem falhar 14 de setembro. Porque daí vai ser no Natal, dia 24. Quanto aos vetos que o vereador Francisco citou aí, concordo com a opinião, porque a gente fez reuniões. Eles concordaram e daí agora querem vetar o que a gente fez a reunião com os agentes, discutiu as situações e daí agora resolve, não, a gente não vai aceitar mesmo, vai ser votado contra, porque a gente também tem o compromisso com a população de chegar aqui e fazer as reuniões, porque eu vejo muitas pessoas, não todas, ah, vocês não fazem nada lá na Câmara de Vereador. Vocês não vão lá, vocês só vão na... Segunda de noite. Aí quando a gente reúne nas comissões, faz as coisas que é para fazer, para melhorar, que é a intenção, os agentes de saúde juntam e chegam aqui, não, vão vetar tudo aí que vocês querem. Então a gente vai tentar manter a regra do que a gente decidiu aqui na Câmara de Vereadores entre os vereadores. Que é uma casa que tem que ser respeitada também com sua opinião e respeitado o executivo da mesma forma. Quanto às eleições municipais aí, né? Pessoal, sabe que vai ter, eu respeito, tenho a minha opinião em alguns casos, mas respeito a democracia, o que foi acordado entre os partidos. Não vou mudar minha opinião se eu permanecer, então eu tenho a minha opinião, penso que sou correto o suficiente para falar, tenho caráter suficiente para fazer isso. Espero que nas eleições agora se mantenha o respeito. Porque tem umas pessoas que não têm, eu falo porque já vi há poucos dias, hein? Não tem vergonha na cara, porque já andam falando algumas coisas, mas eu vou levar na esportiva, que nem eu falei. Deus sabe do caminho certo, e pessoas que não têm nada a ver com a política, vêm só para prejudicar os outros, só para sacanear, só que a cara de vocês vai ser mostrada daqui para frente. Entendeu? A cara de vocês vai aparecer, porque pessoas que aparecem só nas eleições... Para sacanear tanto o candidato novo como alguém que está aqui dentro, comigo vão se lascar. Porque eu não vou aliviar. É falta de vergonha na cara. Aparecem nos dias de 2 meses, 3 meses antes da eleição. Então, para essas pessoas, criem vergonha na cara e saiam do município. Não fiquem aí. Porque aqui não tem covarde nem sem vergonha. Graças a Deus. Era isso, senhor presidente. Eu lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores no grande expediente, como um acordo, não faremos intervalo regimental e convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Lei Municipal número 2467, de 27 de dezembro de 2023. Inciso 2º do artigo 5º do projeto de lei número 2400/2023.
Está em discussão. Veto A. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
B. Parágrafo 1º do artigo 7º do projeto de lei número 2400/2023.
Está em discussão o veto B. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Rejeitado por unanimidade.
C. Parágrafo 2º do artigo 7º do projeto de lei número 2400/2023.
Está em discussão o veto C. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Veto C, rejeitado por unanimidade.
Projeto de lei número 2476/2024 autoriza o Poder Executivo a implementar lotamento industrial na área industrial 1 do município de Pejuçara e de outras providências.
Está em discussão projeto de lei número 2476/2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 05/2024.
Está em discussão. Requerimento número 05/2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 04/2024.
Está em discussão. Requerimento número 04/2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade.
São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições e quem deseja se manifestar explicações pessoais.
Vereadora Leida, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus. Há inscrito, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Leida.
Eu ocupo o espaço, tá? Para saudar o presidente Matheus e a todos os vereadores e pedir desculpa que na outra sessão eu já estou bastante destrenada, como se diz, e vim até o palanque, como se diz, e não saudei ninguém, né? Concordo com todas esses projetos que foram encaminhados, esse de aquisição de recursos junto à Caixa Econômica para aquisição de maquinário, acho que super importante que a gente ouve pessoas do interior que está gerando assim falta de maquinários para desenvolver. Uma estrada que eu fiquei bastante chocada ontem, eu fui até Santa Lúcia, do almoço que tinha, e as valas que tem, claro que a chuvarada foi bastante, né, que danificou, mas o pessoal está botando a sujeira de lavouras, jogando tudo no decorrer da estrada. Então, acho assim que teria que ter um plano, um projeto, assim, uma coisa que alguém fiscalizasse isso e que também não deixassem assim a estrada no estado que está. Fiquei bastante chocada com essa. Fiquei muito contente com a restauração do pórtico, né, que foi, acho que finalizado agora, a semana passada estava quase no fim, e a ponte do Cambará também é uma coisa muito importante, e se está sendo, até gostaria do momento de verificar isso, né. A cobertura da piscina também é uma coisa que a gente espera, pela idade, pelos problemas de saúde, a o funcionamento dessa piscina é bastante importante, né? E alguém, parece que o Adriano se manifestou, acho que a pista de skate, mas é uma coisa que eu há muito tempo que estou pedindo. Eu vejo assim que talvez os jovens que procurem isso, que é um esporte que pode ajudar bastante, vocês verificaram nas Olimpíadas, né, que assim, até por honra das mulheres, né, foram privilegiadas com 12 medalhas e os homens 8. Né? Então, isso estimula. E isso em função da droga que anda na cidade. A gente está vendo assim, olha, sinceramente, assim, atingindo a todas as vilas, né, e pessoas assim, importantes estão usando essa maldita droga. Né. A polícia, semana passada, teve aí, parece que não sei quantos carros, né, levaram alguém preso. Diz que tem uns quantos pejussarenses já lá. Eu acho que vocês conhecem, né? Ele é muito amigo nosso, o seu Chiquinho, né? Mas está com 3 filhas num presídio em Cruz Alta já, né? Em função do quê? Da droga, né? E uma outra coisa que eu vou só falar é que talvez os que vão continuar, que pensem em adquirir um terreno para a construção da Câmara de Vereadores. É uma coisa que eu penso assim, que é bastante importante isso. Já até tinha diagnosticado, procurado um terreno na época, estava à venda, agora ele está em, como é que se diz, faleceu alguns entes da casa, então não está disponível ainda para ser. Mas, de repente, podem, né? E sobre o caminhódromo, eu vou só... domingo passado, eu fui a Cruz Alta almoçar, lá nos Coqueirinhos, ou... não sei se é isso. E tem um caminhódromo que vai até, antes de dobrar para ir no... São postes, palanques luminosos que de noite vão, e todo o costado, cada tanto, um palanque desses, que eu acharia muito importante.
A vereadora está falando lá da Chavantes, lá, isso?
É, deve ser, eu, sim, não sei. Mas é um... Achei aquilo muito bem. Parabenizo a prefeita de Cruz Alta. Olha, é uma coisa muito importante. E, sendo isso, era obrigado pela...
Não havendo mais vereadores, me comunicar que a próxima sessão será no dia 19 de agosto de 2024, às 18 horas. Então, para fins de informação, então dizer que a reunião da COJUR será no dia amanhã, no dia 13, às 11h15, e a COFOR, dia 15, às 8 horas e 30 minutos. Declaro encerrada a sessão ordinária.